Sejam bem-vindos à Assembleia da República. Portanto, nós estamos constituídos em grupo de trabalho para apreciar os três projetos de lei, tanto do PSD, do CDS-PP e do Bloco de Esquerda. Portanto, estamos na fase da especialidade, portanto, estamos a fazer a especialidade destes três projetos de lei que foram aprovados. Portanto, todos eles, o foco é a questão fiscal, portanto, aquilo que levou os partidos políticos a apresentar os projetos de lei, portanto, uns com mais aproximação, outros menos, portanto, é a questão da neutralidade fiscal do IVA em sede das terapêuticas não convencionais, portanto, e obrigado mais uma vez por estarem connosco para nos dar alguns esclarecimentos, algumas notas que sejam importantes também para o nosso trabalho final de redação, de preparação daquilo que vamos decidir. Portanto, aquilo que nós, a forma como nós vamos fazer a nossa audição, portanto, vão ter uma intervenção inicial, portanto, em que basicamente expõem aquilo que considerem mais relevante, e depois os senhores deputados terão a oportunidade de colocarem algumas questões, alguns comentários em relação à vossa exposição. Portanto, os senhores deputados Ricardo Leão e Jamila Madeira, do Partido Socialista, Patrícia Fonseca, do CDS-PP, Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, e Carla Cruz, do PCP. Portanto, eu sou o coordenador do Grupo de Trabalho, portanto, Cristóvão Crespo, e também represento o PSD. Façam um favor.
Muito obrigada, senhoras deputadas, senhores deputados, senhor presidente do Grupo de Trabalho, correto? Governador do Grupo de Trabalho, a UMN, União das Medicinas Naturais, agradece o convite para esta audição. É um tema crucial, crítico, para toda a classe de todos os profissionais das sete terapêuticas não convencionais. Isso mesmo está espelhado na petição assinada por um número recorde de mais de 120 mil pessoas. E por isso é com muito, muito agrado, muita expectativa e até gratidão como cidadãos, pela rapidez, celeridade e atenção que os senhores deputados e senhoras deputadas estão a dar a este processo legislativo. Nós iríamos fazer uma apresentação curta, dividida em três partes. Por um lado, fazer um resumo da justificação para esta isenção de IVA nas terapêuticas não convencionais, se me permitirem a sigla TNCs, doravante. Um outro ponto para desmistificar algum alarmismo que infundadamente tem sido levantado a respeito deste tema. E uma terceira parte do nosso comentário, mais especificamente sobre a coordenação dos textos legislativos, dos projetos de textos legislativos que estão em cima da mesa. Assim sendo, e começando pelo primeiro ponto, e perdoem-me se vou repetir parte daquilo que já têm ouvido, a justificação para esta isenção de IVA e a premência desta iniciativa, da conclusão da iniciativa legislativa, é de que, recuperando uma frase basilar dos Estados de Direito, é proibido cobrar impostos ilegais. É proibido cobrar impostos ilegais. Isto está escrito assim, desta maneira tão singela, na nossa Constituição da República. E é proibido também cobrar impostos retroativos e por processos de liquidação e cobrança ilegais. Esta é a redação lapidar do artigo 103 da nossa estimada Constituição. E é perante um problema de impostos ilegais que nós estamos aqui. O Governo, através da Autoridade Tributária, tem levado a cabo recentemente uma prática administrativa de cobrança de impostos com retroatividade por todo o período de prescrição de 4 anos, numa inflexão na sua prática de 30 anos, grosso modo. E é por isso que se impõe, apesar de todas as insistências, todas as exposições feitas ao Governo e mais concretamente ao Ministério das Finanças, os cidadãos, os contribuintes lesados não têm gorado qualquer sucesso, qualquer eco positivo a este respeito. Este imposto é ilegal por várias razões. E nós procuramos munir-nos de vozes independentes, isentas, para analisar e para proclamar a ilegalidade da cobrança deste imposto. Fizemo-lo e enunciamos aqui duas. Por um lado, consultámos uma jurisconsulta reconhecida em Portugal e na Europa como grande especialista de IVA, que não oferece a mínima dúvida quanto à sua independência relativamente aos interesses em presença. Quisemos fazer isso para ter a certeza que tínhamos efetivamente razão. É a professora Clotilde Palma, dispensa apresentações para quem quer que se mova nestes domínios, e a professora Clotilde Palma concluiu com toda a clareza, sem a menor sombra de dúvida, no sentido que à data de hoje já é ilegal cobrar IVA nas atividades das terapêuticas não convencionais. Não irei agora alongar-me nos fundamentos, até porque este parecer já está, foi distribuído às senhoras e senhores deputados, mas evidentemente poderei entrar em mais detalhes. Nestes minutos introdutórios, limitar-me-ei a sublinhar dois pontos que alicerçam esta conclusão. O regime do imposto sobre valor acrescentado vigente em Portugal resulta de uma diretiva comunitária, de uma diretiva da União Europeia. Como tal, deve ser interpretado e aplicado à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. E à luz da jurisprudência do Tribunal de Justiça, que é formulado um princípio de igualdade na aplicação do IVA. Uma fórmula muito simples: atividade igual, tributação igual, ou isenção igual. Bom, e então é perante a definição de o que é igual que nós estamos. E é muito simples, o Tribunal de Justiça já disse e definiu aquilo que se consideravam atos de saúde para efeitos de aplicação da isenção do IVA. E esta definição aplica-se tanto à medicina convencional, praticada em Portugal e no mundo inteiro, como a várias áreas das profissões paramédicas, como às terapêuticas não convencionais. Bom, mas as terapêuticas não convencionais não são um conceito vago. Desde 2003, que em Portugal existe um conceito legal, ou melhor, sete conceitos legais para estas TNCs. E estas sete profissões de saúde, tal como reconhecidas desde 2003, consubstanciam uma profissão de saúde ou uma atividade de saúde na seção da diretiva do IVA, tal como interpretada pelo Tribunal de Justiça, e por isso é assim que ela tem que ser lida em Portugal pela autoridade tributária quando aplica o Código do IVA. O Código do IVA não é uma emanação legislativa nacional original. Portanto, o primeiro ponto aqui, muito claro, é este. O Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, o Sr. Ministro das Finanças, não são livres de interpretarem e aplicarem o Código do IVA como bem entendem. Têm que obedecer ao direito da União em vigor, tal como interpretado pelo Tribunal de Justiça. Isto não está a ser feito, apesar de inúmeras e sucessivas exposições alertando para isto. Por outro lado, continuando aqui na análise que foi sufragada pela professora Clotilde Palma, é muito desconcertante observar que a autoridade tributária, que presentemente diz que falta na lei uma explicitação de que as TNCs estão isentas para eu poder isentar, mas esta mesma autoridade que invoca um problema de lei explícita, a propósito de uma outra profissão de saúde que não está explicitamente isentada, que é a dos psicólogos, considerou, e bem nesse momento, que em vista da tal jurisprudência do Tribunal de Justiça que acabei de referir, era imperioso isentar a psicologia de IVA. Então, como é que a autoridade tributária consegue vir aqui explicar que no caso da psicologia considera e aplica bem a jurisprudência do Tribunal de Justiça quando interpreta o artigo 9º do Código do IVA, mas nas TNCs não? Como é que o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais explica isto, Sr. Ministro? Nunca, nunca conseguiram explicar e não vão conseguir explicar. Porém, a ilegalidade continua a imperar neste domínio. Dizíamos nós que pedimos a entidades estranhas a nós que formulassem uma opinião. A outra entidade que não oferece dúvidas quanto à sua isenção é a autoridade da concorrência, que responde perante esta Casa. É uma autoridade administrativa independente, dotada de poderes decisórios e também tem competências de natureza consultiva. E exerceu-as, e bem, quando questionada pelos contribuintes lesados, a autoridade da concorrência concluiu de uma forma lapidar que o Estado, a autoridade tributária, tem praticado uma discriminação entre profissionais no domínio da aplicação de IVA, contrária à lei. Esta recomendação é certamente do conhecimento de todos. E, portanto, a nossa pergunta, consternação, é como é que é possível que, perante mais este sinal de uma autoridade independente, desta fata não estou a falar de um jurisconsulto, estou a falar de uma autoridade independente, como é que o Governo continua a praticar, a exercer as suas competências em violação da lei que proíbe práticas anticoncorrenciais? Bom, continuando, para acabar, concluir aqui rapidamente o primeiro ponto da nossa exposição. Se outros fatores não houvessem, há também aqui... Também não, se calhar a primeira preocupação é a da saúde dos portugueses. A nossa sociedade é cada vez mais química, manipulada em laboratório e, portanto, felizmente, as populações de todos os países, por todo o lado no planeta, vão procurando encontrar modos de vida mais saudáveis, menos químicos, com menos riscos. E não é por acaso que a procura das medicinas naturais, que a nossa lei chama terapêuticas não convencionais, tem crescido extraordinariamente. Seguramente que mais de um terço da população europeia recorre regularmente às medicinas naturais. E, portanto, nós temos que ver este problema do ponto de vista da saúde dos portugueses. A nossa Constituição continua a apelar à nossa lei fundamental, consagra o direito à saúde. O direito à saúde é uma conquista da democracia. É uma conquista da democracia, é uma conquista do 25 de Abril. A saúde tem que ser acessível a todos, e não apenas a quem é rico. Ora bem, as medicinas naturais são saúde. Eu não vou fazer aqui apelo a doenças específicas ou terapêuticas específicas, porque pode ser mal interpretado. Mas a verdade é que há pessoas que sofrem muito, que encontram resolução para os seus problemas, ou pelo menos uma grande melhoria para os seus problemas de saúde, junto destes profissionais. Ora, a que título é que o Sr. Ministro das Finanças trata a procura de tratamento das doenças como se fosse uma ida ao cabeleireiro? Ou a compra de uns sapatos de luxo? Como? É absolutamente confrangedor. E, portanto, há um problema de direito à saúde dos portugueses, porque a saúde é também um direito de escolha. De escolha e de até de utilização em complementariedade, que é, aliás, o que é desejável, das diferentes áreas da saúde. Da saúde convencional, da saúde dita alternativa ou complementar, terminologia legal, TNCs. E, portanto, os nossos fundamentos são estes. Em primeiro lugar, o valor supremo da saúde das pessoas. A saúde não paga IVA, e muito menos IVA, a 23%. E depois, o imposto é ilegal, objetivamente ilegal. Posto isto, eu gostava de fazer um ponto para desmistificar algum alarido que, infelizmente, tem sido feito e encabeçado pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que levanta uma série de dúvidas, questões, hesitações, até indignações acerca da isenção de IVA nas terapêuticas não convencionais, discute da eficácia das TNCs. Bom, evidentemente, eu não acredito que alguém não acredite que a real fundamentação ou motivação seja económica e corporativista. Porque não passa pela cabeça que um homem informado e moderno não veja o que acontece no mundo inteiro, no desenvolvimento e na procura das medicinas naturais e que, portanto, queira fazer crer que anda meio mundo enfim, a alucinar quando pensa na importância e utiliza as medicinas naturais em instituições oficiais dos Estados Unidos, de Inglaterra, de Suíça, França, Alemanha. Portanto, andam todos estes países, todos estes profissionais de saúde a delirar. Talvez, pois não. O problema do Sr. Bastonário não tem que ver com o fundamento, com a eficácia demonstrada ou não. Tem que ver com uma proteção corporativista e economicista da sua classe. E é lamentável que assim o faça, pois a deontologia do médico é a de perseguir a saúde das pessoas e não proteger o seu próprio bolso. É lamentável, repito. A UMN é uma instituição que se posiciona e que pretende mostrar a seriedade, a retidão, a retitude deontológica dos profissionais. E por isso, perante este alarido, considerou que era importante, era pertinente mostrar aos senhores deputados, mostrar à comunidade, mostrar aos portugueses que partilha exatamente dos mesmos princípios que o senhor Bastonário. E por isso, hoje aqui nesta audição, nós queremos anunciar uma proposta de pacto de princípios que tornamos aqui pública em primeira mão e que vamos divulgar junto da imprensa. Uma proposta de pacto de princípios convidando a Ordem dos Médicos e outras instituições representativas das profissões de saúde a celebrar este pacto, que consta de 4 princípios muito simples. O princípio da complementariedade, este documento vai ser distribuído na COFMA e aos senhores deputados. Aliás, eu creio que os nossos colegas estão neste momento a mandar por mail estas breves linhas muito rápidas que eu vou aqui partilhar. São 4 princípios. O princípio da complementariedade no exercício da profissão, segundo o qual nenhuma das profissões afasta, impede ou atrasa o paciente de recorrer a outra profissão, mas acolhe o exercício responsável das várias profissões de saúde, considerando-as deontológica e tecnicamente independentes. Portanto, complementariedade. Princípio da independência técnica entre profissionais de saúde, de acordo com o qual nenhum deles se imiscui na discussão da eficácia do método, da terapêutica, do diagnóstico ou do fundamento do outro método, pois cada qual tem comunidades próprias de investigadores e de profissionais e assenta em estruturas lógicas de conhecimento próprias, progredindo em fóruns próprios de investigação e desenvolvimento e com publicações de especialidade diversas de cada qual. Terceiro princípio, princípio da colaboração na investigação e desenvolvimento. Sim, é verdade que os vários ramos do conhecimento, se trabalharem juntos, se investigarem juntos, podem chegar a melhores resultados. E, portanto, este princípio pretende aumentar o potencial de terapêuticas da saúde em geral para restaurar e fortalecer a saúde dos cidadãos. Um parênteses, há muito pouco tempo foi anunciada a conclusão de um estudo desenvolvido na Universidade de Coimbra acerca da eficácia terapêutica de uma planta usada há milhares de anos na medicina chinesa para tratar o cancro do útero. Foi uma médica de medicina convencional na Universidade de Coimbra que fez este estudo, ou coordenou o desenvolvimento deste estudo, e está noticiado. É isto que nós temos que fazer, é este sinal que os portugueses têm que perceber. É este o caminho. Por isso, colaboração na investigação e no desenvolvimento. E, por último, um princípio de leal colaboração interinstitucional, em que a UMN e a Ordem dos Médicos e as outras instituições representativas de profissionais de saúde se juntam em fóruns de debate de temas de interesse comum e criam e procuram consensos que evitam lançar alarme injustificado sobre a população ou que entravem o progresso na saúde dos portugueses. São 4 princípios básicos. Este é o segundo ponto da nossa exposição inicial. Eu, se calhar, estou-me a alongar. Eu vou Eu vou abreviar. Então, se calhar, eu posso terminar aqui. O terceiro ponto seria entrar na análise concreta das soluções legislativas consagradas em cada um dos projetos. Muito bem, então rapidamente. Eu acho que também já perceberam a mensagem e o que é que está aqui em causa. Para bom entendedor, meia palavra basta. Então, o terceiro ponto. Os projetos de lei são todos extraordinários. Nós, enquanto movimento, enquanto profissionais, e não só, este movimento representa também utentes das terapêuticas não convencionais, e enaltecemos todos os projetos. Iria sistematizar as diferenças da seguinte forma. O projeto do Bloco de Esquerda usa o método de alteração do código do IVA, acrescentando, aditando uma expressão que torna claro que as terapêuticas não convencionais estão isentas, portanto, a alteração ao artigo 9 do Código do IVA. O projeto de lei do CDS utiliza também este modelo. O projeto de lei do PSD aponta para a alteração à Lei 71/2013, fazendo notar que esta alteração legislativa é de natureza interpretativa, e isto tem toda a relevância, sendo que depois há uma peça importante, que é a do projeto de resolução que foi aprovado por unanimidade em plenário, e que tem que ver exatamente com a natureza interpretativa, e finalmente o projeto do PAN, enfim, fica como uma peça legislativa e política muito importante e que pode marcar o progresso e evolução para além do tema do IVA a respeito da integração das terapêuticas não convencionais no Sistema Nacional de Saúde. Em nosso ver, é possível chegar a um texto que consagre quer a referência expressa no Código do IVA à isenção das TNCs, que acrescente que uma alteração à própria Lei 71/2013 e que faça notar que esta alteração é uma explicitação interpretativa e, como tal, e tem o seu fundamento no reconhecimento das TNCs desde 2003, e sendo de natureza interpretativa, ela implica que nenhum dos processos de cobrança coerciva de IVA feitos recentemente, deve prosseguir. Em quarto lugar, acrescentando-se que, em sede de texto legislativo, para evitar mais prejuízo para os particulares, que, por mera entrada em vigor da lei, todos os processos pendentes devem extinguir-se. Eu resumiria para já o terceiro ponto relativamente aos projetos de lei.
Obrigado. Nós agora vamos fazer uma ronda de intervenções dos senhores deputados. Portanto, faremos uma ronda única. Cada um dos senhores deputados vai expressar a sua opinião, questionar em relação a algumas questões e depois, no final, fazemos uma ronda final de respostas, portanto, daquilo que lhe acharem por bem comentar em relação à nossa intervenção. Da minha parte, portanto, dar nota que nós estamos a fazer audições a várias entidades. Portanto, uma delas foi o Governo ontem, na pessoa do Sr. Secretário de Estado. Portanto, o Sr. Secretário de Estado esteve ontem na Assembleia e nós fez uma ronda de intervenções em relação a esta matéria. Portanto, e foi ouvido ontem. E vamos ouvir a seguir também a professora Clotilde Palma. Portanto, depois, a seguir à vossa audição, portanto, será a professora Clotilde Palma. Portanto, a ideia foi largar o mais possível o leque de intervenções, portanto, ouvir os vários ângulos sobre que esta matéria se coloca, portanto, e dar nota, por exemplo, em relação ao Sr. Secretário de Estado ontem, que tínhamos a posição do Governo, portanto, aquilo que o Sr. Secretário de Estado afirmou basicamente e muito telegraficamente, portanto, é que, de facto, os Estados-membros têm liberdade para definir os atos médicos e os atos paramédicos, portanto, e considera que a autoridade tributária está a interpretar corretamente aquilo que é a definição que nós temos na nossa legislação dos atos médicos e dos atos paramédicos. É dar nota, portanto, também para deixar para a discussão e para a vossa afirmação. Portanto, aquilo que, da nossa parte, enquanto grupo parlamentar do PSD, colocámos como preocupação foi essencialmente a questão da neutralidade fiscal, portanto, neste aspecto, portanto, até porque, e fundámos muito até no parecer, na recomendação da Autoridade da Concorrência, portanto, aqui afirma que, não sendo idênticos, as práticas são semelhantes, portanto, e aqui que faria todo o sentido, de facto, que existisse neutralidade fiscal para estas situações. E, por outro lado, consideramos que não faz sentido que na sociedade portuguesa não haja equidade e justiça, portanto, esse é um princípio também basilar do nosso projeto, portanto, para além depois das outras questões que a história, e foi referido, por exemplo, ontem na audição com o Sr. Secretário de Estado, o facto de os atos inspectivos terem sido desencadeados ainda no ano passado, na vigência do anterior governo. Mas isto foi um pouco o custo da regulação e da regulamentação. Portanto, foi assumido que havia necessidade de regular o exercício da atividade. Portanto, e é normal que, numa fase transitória, portanto, que essa regulamentação e regulação provoque problemas de ajustamento, não é? Portanto, eu penso que aquilo que foi o mérito das iniciativas dos governos e do PSD e do CDS ao longo do tempo foi exatamente para obviar aos problemas que têm sido identificados por todos, a questão dos controles de qualidade, a questão da regulação. Portanto, pensamos é que não se pode manter uma situação de desregulação, portanto, é que se mantém tudo de uma forma anárquica, portanto, em que numas situações há um tratamento, noutras situações há um tratamento, portanto, é preciso reconduzir a questão ao seu verdadeiro core, digamos assim, portanto, centrar naquilo que é importante. Sendo certo que essas situações trazem sempre contrariedades e contratempos, mas penso que também aí o legislador tem que ajustar, e a política também tem que ser isso, atuar em função das situações, portanto, e penso que o princípio, aquilo que nos norteou ao longo deste processo, e que nos norteia desde 2005, digamos assim, e depois há um hiato grande, de facto, em termos de regulação, mas também não foi, digamos, responsabilidade, o PSD nem sequer teve responsabilidades governativas, portanto, e em termos em termos de maiorias no Parlamento, também não teve grande possibilidade de intervir num período largo de tempo em que era possível avançar nessa regulação. Portanto, se calhar não foi um processo tão rápido quanto possível, mas eu penso que foram dados passos importantes nesse sentido e penso que isso é relevante e é nessa perspectiva que nós retomamos agora, digamos assim, a matéria.
Bom, muito boa tarde a todos, cumprimento ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho, a senhora e os senhores deputados aqui presentes, e mais uma vez, como já foi feito, agradecer a vossa presença e agradecer a vossa exposição detalhada que foi feita, e acho que, de alguma forma, esclareceu algumas coisas que vêm sendo a ser esclarecidas ao longo destas últimas audições que temos vindo a fazer. Primeiro, aqui, nós, quer eu, quer a sua deputada Jamila Madeira, que temos o grupo parlamentar do PS, nada temos contra, ao contrário do que se tem ouvido, que o PS é contra as terapias não convencionais e que é dos partidos que menos convencido está. E que o PS é dos partidos menos convencidos do ponto de vista das vantagens e da utilidade que as terapêuticas não convencionais têm. Bom, olha, pessoalmente, nem eu nem a pessoa de Padas de Mila Madeira podemos, porque ainda ontem estávamos a confessar os dois, nós somos utentes das terapias não convencionais. A minha filha foi, e com resultados positivos, e portanto a minha filha foi, não tenho problema nenhum em dizê-lo, foi, porque recorri, não é para aqui que tem que ser puxado, mas portanto não tem, nem sequer se coloca essa questão. É só para dizer essa matéria, porque já ouvi falar muito. Nem essa matéria nem sequer deve ser colocada. Muito menos, de alguma forma, e desculpar-me ao senhor deputado que estavam a querer, por fazer aqui uma alusão ao que é que o PSD, porque eu também tenho a minha opinião, como o senhor deputado teve, e bem, acho que nós devemos dar a sua opinião, e eu vou dar a minha. Eu acho que isto é uma matéria que foi sempre muito mal regulamentada. Senão não estávamos aqui hoje. Portanto, vir o PSD hoje dizer que fez a sua devida regulamentação no tempo em que foi o governo. Bom, se foi bem feita, hoje não estávamos aqui com este problema nas mãos. É a minha opinião. Se de facto houvesse interesse e essa legislação fosse coerente, eficaz, hoje não estávamos aqui. Então, o problema resolvido. Depois, acho que ontem, ainda bem que o Sr. Deputado Cristóvão Crespo teve a oportunidade de dizê-lo aqui, ontem o Estado de Estado dos Assuntos Fiscais, ele próprio disse claramente, tem direito à sua opinião pessoal, mas enquanto o Secretário de Estado tutela a autoridade tributária, faz o entendimento que a autoridade tributária tem de acordo com a lei. Mas, ao contrário do que foi dito aqui, desculpe, ao contrário do que foi dito aqui, o Secretário de Estado não faz uma interpretação da lei à luz daquilo que ele acha que está mais convencido ou menos convencido da utilidade das terapias não convencionais. Quem pensa assim, acho que está a pensar mal. O problema reside, de facto, numa situação, achamos nós, que é que nós hoje, e a COFMA está com este processo, porque é a questão do IVA que está aqui, mas isto é um problema mais profundo do que propriamente a questão do IVA. Porque é uma questão de saúde, é uma questão em que a Comissão de Saúde devia estar envolvida, porventura a da Educação também. Aqui nós, enquanto Comissão de Finanças e Orçamentos, estamos aqui a debruçar-nos a questão do IVA. Pois, mas a questão não está no IVA, a questão está na base. A questão está na interpretação que se faz da atividade dos profissionais que são equiparados ou não são equiparados a profissionais médicos ou paramédicos. Penso eu. Porque a questão aqui que se coloca é esta. Primeiro, a nota que eu queria deixar aqui claro é que o PS, a posição é esta. Não tem nada a ver com nada do que se tem ouvido falar para aí. A segunda é que, acho que foi claro, a argumentação que foi feita não foi mal feita, portanto, temos que nos debruçarmos sobre essa matéria. Aliás, a autoridade da concorrência, se eu ainda consigo ler, não vem dizer isso, vem dizer que é necessária uma regulamentação fiscal e uma articulação entre os vários ministérios para que, de facto, se regulamente melhor. É o que a autoridade da concorrência tem aqui o parecer diz. Não vem dizer, de facto, para que aconteça essa neutralidade fiscal. Vem concordar, de facto, que deve existir. Mas que, à luz da legislação que existe hoje, é de difícil concretização. E, portanto, dizer-vos só que há aqui situações que a mim, pessoalmente, e das conversas que tive, que já nem é sequer uma questão do grupo parlamentar do PS, porque essas ficamos esclarecidos qual é a posição que tem. É a questão da retroatividade do IVA, que é importante nós falarmos, que ainda não se falou aqui. Que há aqui matérias que têm a ver com a autoridade tributária e a investigação que fez, que está a exigir a retroatividade da questão do IVA. É importante que se fale aqui como é que isso pode ser feito, como é que nós estamos a tratar dessa, que ainda não se falou, acho que é uma das preocupações, pelo menos daquilo que li, que também vos assiste, e depois dizer-vos que a autoridade tributária não foi este Secretário de Estado que ordenou uma investigação. A investigação começou no ano passado, em agosto do ano passado. Portanto, é importante também que se diga isto. Porque já ouvi também falar que foi o Estado de Estado atual que ordenou uma investigação à autoridade, que a autoridade tributária investigasse. A investigação começou em agosto do ano passado, ainda não havia Secretário de Estado Rocha Andrade. E, portanto, dizer-vos só que há aqui matérias que a mim, pessoalmente, e já tive a oportunidade de as colocar em outras audições, que me levam a outro tipo de avaliações mais profundas e outro tipo de discussão mais profunda, provavelmente a questão do IVA, porque esta é a conclusão, é de um conjunto de coisas que têm que ser feitas antes, nomeadamente a razão como é que a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior se encaixa nisto. Como é que nós temos ouvido notícias, a mim pessoalmente me choca, já tive a oportunidade de dizer isso, que foram pedidos um conjunto de cédulas profissionais e foram atribuídas muito poucas daquelas que foram pedidas, porque nós também temos acesso a outros parceiros e outros dos nutricionistas, dos médicos, dos enfermeiros, que de facto a questão que colocam profundo é a qualidade, a avaliação científica. Sendo esta agência que está acreditada para esse efeito, como é que ela se tem relacionado convosco? Eu, pessoalmente, eram as questões que tinha por colocar.
Obrigado, senhoras deputadas, senhores deputados, a doutora Daniela Então e todos os representantes da União de Medicinas Naturais. sobre o que aconteceu a partir de meados de 2005 com a alteração da interpretação da autoridade tributária e com a ação através de uma violência completamente desproporcional, nomeadamente a cobrança retroativa há 4 anos. O Bloco de Esquerda avançou com um projeto de lei, enfim, que conhecem, que foi aprovado em generalidade, para isentar, de uma vez por todas, de IVA, a prestação de serviços prestada na área das terapêuticas não convencionais. Não é uma proposta recente do Bloco, temos vindo a apresentá-la várias vezes, nomeadamente em sede do Orçamento do Estado, e também para suspender ou anular todos os processos que estão neste momento ou em fase de liquidação ou em investigação. Por duas razões essenciais. Primeiro, porque a nova atuação da autoridade tributária para com as TNCs e a prestação de serviços na área das TNCs é injusta. É injusta, ponto número um, porque tributa não em função dos serviços prestados, mas em função do prestador de serviço, e isso é injusto, porque, por exemplo, um osteopata que preste serviços de osteopatia paga 23%. Um enfermeiro que preste serviços de osteopatia está isento. Isto é injusto. Um naturopata que preste serviços de naturopatia é cobrado 23%. Um psicólogo clínico que preste serviços de naturopatia está isento. É completamente injusto. Portanto, há aqui uma forma de relação da autoridade tributária que é tributar quem presta o serviço e não propriamente tributar os serviços em si. E isso é injusto. Há uma segunda injustiça nisto, que é a retroatividade a 4 anos, quando essa retroatividade é exigida não porque as pessoas, enfim, tenham infringido, tenham fugido aos impostos, mas porque quem cobra os impostos, a determinada altura, teve uma nova interpretação sobre a tributação. E claro que isto não pode ser, não podemos estar, ninguém pode estar dependente de alterações interpretativas e ficar sempre sob esta espada no pescoço, que é só uma alteração interpretativa, poder ter que ressarcir retroativamente o Estado e a autoridade tributária, não faz sentido nenhum. Porque a verdade é que poderia não estar explícito na lei, é verdade, poderia não estar explícito na lei, mas havia uma prática de há longos anos, aliás, quando muitos profissionais das chamadas terapêuticas não convencionais se deslocavam a uma repartição de finanças para abrir atividade, eram muitas vezes aconselhados, porque não sabiam qual era o código de atividade económica na repartição de finanças, não sabiam qual era o CAI, eram muitas vezes aconselhados a inscrever-se como paramédicos. Isso conferia isenção de IVA. Portanto, não eram os profissionais que estavam a fugir ao IVA, ou não estavam a pagar por dolo intencional, ou por querer não pagar impostos, porque eles também não cobravam impostos aos seus utentes, não é? Portanto, não estavam aqui a acumular com prejuízo da autoridade tributária. Eram muitas vezes as próprias repartições de finanças, a própria autoridade tributária, que dizia, olha, inscreva-se aqui, e portanto, eles estavam isentos de IVA desse ponto de vista, portanto, não faz sentido haver uma cobrança retroativa. Por isso, desse ponto de vista, é por causa disso que o Bloco tem um projeto de lei que tenta ir aos dois problemas. Ou seja, clarificar de uma vez por todas a isenção, isso resolve para o futuro, mas depois resolver o problema presente, que é o da cobrança retroativa, que está e vai levar, se continuar a ser cobrada, muitos profissionais à falência. E esse é um ponto que, mais do que injusto, é perigoso para a saúde pública. Porque desde 2003, que se reconhece na lei, no ordenamento jurídico português, que se reconhecem as terapêuticas não convencionais. E estão bem definidas quais são. Não é a baba de caracol, e não é a medicina tradicional portuguesa, nem as crendices. Estão bem reconhecidas quais são. E desde 2003 que se reconhece na lei. E desde 2003 que se diz que é necessário regulamentar, e desde 2003 que se diz que é necessário regulamentar, acima de tudo, porque é uma questão de saúde pública. Separar o trigo do joio, garantir qualidade na prestação de serviços, garantir a segurança dos utilizadores das terapêuticas não convencionais, e por isso é que há regras muito específicas para a formação, para o acesso à certidão para poder desempenhar as funções, há regras muito específicas para os estabelecimentos onde existe a prestação de serviços, aliás, até equiparando ao licenciamento dos privados na área da saúde, chamada convencional, e, portanto, há regras muito específicas. Todo este processo tributário vai colocar em causa, está a colocar em causa o trabalho de regulamentação que se está a fazer há 13 anos, que era para ser de alguns meses e que já dura 13 anos. Porquê? Porque incentiva à subfaturação e, portanto, pode haver uma série de utilizadores das terapêuticas não convencionais que não são registados como utilizadores das terapêuticas não convencionais. Isso levará a problemas futuros, por exemplo, se quisermos efetivamente aprofundar a regulamentação, a qualidade e a segurança destas atividades, porque essas pessoas não vão ter ficha clínica individualizada, porque não existem, vão ser subfaturados. É um problema para os utilizadores e vai incentivar, em muitos casos, a não declaração de atividade. E isto é voltar a tirar as terapêuticas não convencionais para a clandestinidade. E esse é que é o espaço da clandestinidade, é que é o espaço das crendices e das mezinhas, não é? Que não tem nada a ver com as terapêuticas não convencionais. E, portanto, convém não os misturar outra vez, porque isso vai colocar em causa, obviamente, a segurança dos utilizadores das terapêuticas não convencionais. Já agora, também convém não ignorar que há cada vez mais pessoas a recorrer às terapêuticas não convencionais e que, das duas, uma, ou atiramos estas pessoas todas para um espaço onde não há regulamentação, e acho que é isso que se está a fazer com esta nova interpretação da autoridade tributária, ou então asseguramos qualidade no funcionamento e na prestação de serviços e a segurança dos utilizadores. E para o Bloco de Esquerda parece que este segundo caminho é o mais lógico, não é? E por isso que, enfim, apresentamos este projeto. É óbvio que estamos disponíveis em sede de especialidade para trabalhar sobre o projeto e com os outros projetos de lei que existem aqui. Mas creio que qualquer que seja o resultado final tem que dar sempre resposta a estas duas questões. Deixar claro que são atividades de saúde que devem ser isentas e deixar claro que a cobrança retroativa é injusta e perigosa e, portanto, que os processos que correm devem ser anulados. Só para terminar, eu sei que da parte da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Farmacêuticos, tem havido um discurso que eu acho que devemos ponderar também, que que a isenção de IVA é um reconhecimento apressado a estas terapêuticas quando elas ainda não estão totalmente regulamentadas. E, portanto, que é preciso primeiro concluir a regulamentação e depois, então, avançar para uma igualdade de tratamento tributário. Eu acho, compreendendo e até achando que, enfim, que estas sim são alguns alertas sobre os quais devemos ponderar, eu acho que nós devemos ver isto um bocadinho ao contrário, que é a regulamentação que já dura há 13 anos e que ainda não ficou concluída, vai ficar prejudicada é se nós não equipararmos agora, do ponto de vista fiscal, as TNCs a outras atividades de saúde. E se insistirmos numa violência que vai levar à falência a maior parte deste setor, isso é que vai impedir a regulamentação. E, portanto, se as próprias ordens estão interessadas, como dizem que estão, em aprimorar a regulamentação, garantir melhor qualidade de serviço das TNCs, garantir a segurança dos seus utilizadores, então, passo fundamental para que isso possa ser feito é garantir que todo este setor não vai de uma vez, só de uma vez, todo à falência e ser arrastado para a clandestinidade da atividade económica. Isso é que é fundamental para garantir o sucesso da regulamentação E já agora uma maior exigência sobre a prestação de serviços que é prestada pelos profissionais das TNCs, que acho que todos nós devemos exigir tanto deles como exigimos de qualquer médico ou de qualquer enfermeiro ou de qualquer hospital, temos que exigir o mesmo. Agora, não podemos é fechar os olhos e dizer que se isto for tudo à falência também fica resolvido, porque não. O problema vai-se agudizar e nós não queremos agudizar esses problemas, queremos resolvê-los agora e, portanto, acho que o Parlamento tem neste momento uma oportunidade de ouro para os resolver de uma vez por todas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Queria cumprimentar também a doutora Daniela Antão e os restantes representantes. Dizer que de facto aqui temos dois problemas ou duas questões a analisar, a questão fiscal e a questão da regulamentação. Nós entendemos que não podemos tratar uma sem a outra, ou melhor, que são as duas igualmente importantes. No que respeita à regulamentação, talvez começando por aí, e a regulamentação existe, como disse o deputado Ricardo Leão, está mal feita, pois se calhar se ela fosse muito extremamente óbvia e objetiva e clara, não teria dado asa a esta dualidade de interpretação. Mas, com efeito, foi a regulamentação, a pouca que existe, foi quer em 2003, quer em 2013, foi durante dois governos, PSD e CDS, em que ela foi feita. E, portanto, esse ato poderia ter havido uma melhor regulamentação. Falou-se aqui também um bocadinho de corporativismo da parte da Ordem dos Médicos. Eu talvez dissesse que, da análise que eu tenho feito do estudo desta matéria, eu penso que haverá corporativismo de ambas as partes. Talvez um maior do que outro, mas acho que, e fico satisfeita pelo pacto que aqui vem anunciar, porque acho que é importante que quer de um lado, quer do outro, haja disponibilidade para avançar, porque sem a regulamentação concluída, dificilmente se conseguirá fechar este processo e clarificar a situação, para bem dos profissionais e também dos utilizadores e, portanto, em matéria de saúde pública. Nesse sentido, e depois voltarei mais tarde à questão da, mais para o fim, à questão da regulamentação, portanto, isto para identificar o problema da regulamentação, e aqui fazendo a ponte com a questão fiscal. Talvez o facto de ter havido, ou do processo de regulamentação não estar concluído e de haver, no fundo, este vago, este ambíguo, tenha levado a que esta situação, esta questão da retroatividade e da cobrança do IVA neste ponto concreto que aconteceu em 2015 tenha acontecido. E aqui foi dito pelo deputado Ricardo Leão que eu, não, eu por acaso não ouvi, não li em lado nenhum que tenha sido uma investigação levada a cabo pelo secretário de Estado Rocha Andrade, mas também não é verdade que tenha sido uma investigação, eu não ouvi, mas claro, li, foi a falha minha que não tenha lido. Não me parece que tenha havido qualquer tipo de investigação encomendada por nenhum membro de governo nenhum. A autoridade tributária, no âmbito das suas funções, como é óbvio, procura situações que entenda que são de cobrança ou que não estejam devidamente a ser cobradas. E faz a sua interpretação. Cabe à tutela e, portanto, isso por acaso aconteceu, ocorreu em 2015, como poderia ter, ou não faço ideia, o que é que terá suscitado que nesse momento, ou alguma pergunta de algum profissional, portanto, nós sabemos, e foi-nos relatado, que o facto de não haver um código de atividade económica específico para cada uma destas profissões leva esta ambiguidade na inscrição nas finanças e, portanto, havia profissionais que estavam isentos de IVA, outros que não estavam, portanto, havia aqui um limbo, quer dizer, não era bem um limbo, era uma dualidade de critérios e que originou aquela interpretação naquele momento. Portanto, eu, no nosso entendimento, cabe à tutela avaliar se essa interpretação é correta ou não. Pronto. Ontem, e isto aqui concretamente, há o problema que chegados ao momento de hoje, ao momento atual, o Sr. Secretário, e contrapondo aquilo que a Sra. Daniela Antão aqui disse e que também consta do parecer da Dra. Clotilde de Palma, o que o Secretário de Estado afirma é que A diretiva comunitária é clara que a isenção de IVA é às atividades médicas e paramédicas e que cabe aos Estados-membros identificarem o que é que são profissões médicas e paramédicas. Eu penso que é aqui que está o problema e que os senhores ter-se-ão de entender com a ordem dos, com a ordem dos médicos, porque ou bem que com a ordem dos médicos ter-nos-emos todos de entender. Porquê? Porque ou bem que as terapêuticas não convencionais são atividades médicas e, portanto, elas só podem ser isentas para aquilo que, e neste sentido eu contra nós falo, porque se de facto assim for, o nosso projeto não estará bem enquadrado. Porque aquilo que o Secretário de Estado, nós iremos analisar isso melhor, mas o que o Secretário de Estado ontem afirmou foi que não é possível adicionar isenções de IVA para além daquelas que estão legalmente disponíveis e, portanto, previstas. E, portanto, ou terá isenção por via de ser uma atividade médica ou por via de ser uma atividade paramédica. E por isso é que, por exemplo, os podologistas ou podólogos estão reconhecidos como paramédicos. E portanto, a psicologia clínica estará como atividade médica. Pronto. Ou paramédico, não nada. Pronto. Portanto, nesse enquadramento, e nós sabemos que infelizmente a legislação é muito, se fosse clara, portanto, há sempre interpretações legais. Portanto, isto só para vos transmitir aquilo que foi a posição do Secretário de Estado, portanto, isto foi ontem ao final do dia, e portanto nós iremos analisar essa posição certamente. E eu penso que será mais fácil nós conseguirmos resolver o problema para o futuro, mas que é importante e fundamental resolver o problema para o passado, mas que eu penso que será o mais complicado de resolver. A análise que eu faço deste processo que nós temos vindo a fazer de audições, mas não desistiremos, tendo em conta que apresentámos o nosso projeto de resolução e, portanto, não desistiremos de concretizar o nosso objetivo. Posto isto, o que é que eu queria, voltando à questão da regulamentação, eu penso que foram regulamentadas, saíram as portarias que definem os critérios de reconhecimento das profissões, não sei se é assim, se estou a dizer o termo correto, mas aquelas da A ao G. Portanto, há uma série de houve um período transitório que decorreu até 19 de fevereiro, exceto para a medicina tradicional chinesa e para a homeopatia, salvo erro, que decorreu para os profissionais fazerem o seu pedido de cédula profissional. É certo também que a legislação, a Lei 71, diz que só podem exercer a profissão os profissionais que estejam reconhecidos. Eu não tenho noção de quantos profissionais, de que universo, qual é o número de profissionais que nós estamos a falar. Mas ontem, salvo erro, aqui foi-nos transmitido que haveria cerca de 2 mil pedidos. Só estão 58, salvo erro, cédulas provisórias, penso que até são provisórias atribuídas. O que eu queria perguntar é se têm conhecimento de quantas profissionais, portanto, quantos pedidos foram submetidos, quantas pessoas não chegaram a fazer esse pedido e em que ponto é que elas são, porque nós só poderemos estar a tratar de isenção, partindo do princípio que vamos chegar a bom porto e, portanto, que a isenção de IVA conseguida, é consumada, isso só será possível para os profissionais que venham a ter cédula profissional. Portanto, no ponto atual, estamos a falar de 58 pessoas. E como todos os outros, portanto, para além disso, quando for atribuída a cédula profissional, será provisória, para alguns, não, para outros provavelmente será definitiva, portanto, e essas pessoas terão de fazer uma formação complementar. Eu sei também que há dificuldade, portanto, não há cursos reconhecidos, ou só há um. Portanto, o que é que se passa com. Há uma universidade que este ano ia abrir um curso, não sei se chegou a abrir. O que é que. Das profissões, das das unidades curriculares que estão previstas, a grande maioria delas, todas aquelas que são de saúde, aquilo que nos foi transmitido é que a dificuldade é, há 3Es, reconhecer os cursos por causa da necessidade de pessoas doutoradas, portanto, no fundo, das classificações. Não sei se é a informação que nós temos, não sei se corresponde à verdade ou não. Mas também aquilo que nos é transmitido é que para as unidades curriculares de saúde, biologia, farmacologia, etc., as universidades das áreas da saúde têm profissionais doutorados nessas competências. Portanto, o que é que leva a que não se consiga reconhecer esses cursos em que instituições? Porque no ponto em que nós estamos e com a necessidade que existe de regulamentação, de concluir a regulamentação, eu acho que estes são os pontos que os senhores têm de tratar, de conseguir rapidamente, porque, no fundo, hão de ter um prazo para, desde que a cédula profissional e que os processos comecem a ser analisados, para que depois as cédulas profissionais passem de provisórias, ou seja, para que concluam a formação. Depois, um outro ponto. Pronto, aqui, eu percebi, eu sei que... A questão do ser atividade médica ou paramédica, o facto de ser paramédico, no fundo, é uma profissão que não tem autonomia, portanto, que é mais subalternizada, não tem autonomia e, portanto, teria de ser sempre prosseguida uma atividade prescrita por um médico ou feita por supervisão médica, e não é isso que os senhores pretendem, e não é isso que se pretende nas profissões, nas terapêuticas não convencionais, e perguntava-vos como é que isto se joga com a questão da isenção de IVA, pronto, porque não há, o secretário de Estado ontem dizia, não há isenção de IVA, não há equiparação para médicos para efeitos fiscais, ou é equiparado ou não é, portanto. Mas eu percebi que não pretendem ser, mas qual é que é a vossa proposta ou a vossa a interpretação, não sendo nenhuma destas duas. Depois, para terminar, a questão dos produtos, portanto, da fitoterapia, que já aqui também foi questionado, e a doutora Daniela Antão referiu o facto de o estudo da Universidade de Coimbra, que uma dos argumentos contra a fitoterapia é o facto de não se conhecer, não, portanto, com as plantas naturais, a dose, a concentração do princípio ativo não é conhecida, portanto, não é sempre a mesma, portanto, é variável, consoante, isso é seguro, não é? Portanto, no fundo, consoante o sítio onde é cultivada, consoante a época do ano, a dose, a concentração há de ser diferente. E, portanto, no fundo, quais são os mecanismos que as medicinas tradicionais têm e se estão disponíveis, porque uma das questões também avançada é que aqui temos ouvido nas nossas audições, é que, por exemplo, o personal da Ordem dos Médicos dizia que as medicinas naturais não investigam nem se deixam investigar, enquanto que a medicina investiga-se e deixa-se investigar. E, portanto, qual é a proposta? Portanto, no fundo, os produtos da fitoterapia e os suplementos alimentares são licenciados pela DGAV, os medicamentos são pela Unifarmed. Todo este, eu não estou a criticar, eu estou a levantar questões que eu acho que são importantes para a regulamentação, porque, de facto, se estão disponíveis ou não, ou se entendem que os suplementos alimentares devem passar para a supervisão do Infarmed, se esses produtos, se existem ou não, que eu não faço ideia, se de facto existe uma avaliação por exemplo, o Infarmed, eu sei que tem uma comissão técnica dos novos medicamentos que avalia os efeitos, e portanto, se essa análise é feita, que nos tem sido transmitido que não existe essa análise nos produtos da fitoterapia, portanto, todo este, ou seja, eu acho que há um longo caminho que tem de ser muito apressado para que a regulamentação fique concluída, porque isto não existindo, mesmo que se consiga resolver a questão do IVA, muita gente há de ficar de fora, e se calhar, e como aqui já foi dito, é preciso separar o trigo do joio, que há em todo o lado, portanto, e para bem de todos, quer profissionais, quer saúde pública, portanto, quer os utentes, utilizadores, é fundamental que estas questões se resolvam, e no fundo queria ouvir a vossa posição e quais são os pontos da situação perante estas questões todas.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a União das Medicinas Tradicionais. Já aqui hoje foi muito dito, foi muito falado, já toda a gente aqui falou. E, portanto, eu iria reiterar duas questões que para o PCP são fundamentais. Por um lado, não desligamos este processo da não conclusão da regulamentação. Para o PCP isto é claro, que a necessidade imperiosa de que o processo da regulamentação das terapêuticas não convencionais seja concluído, e é preciso que ele seja concluído. É preciso também que não se criem falsas expectativas de que o processo de regulamentação tem sede aqui na Assembleia da República, porque não tem. A regulamentação não é competência da Assembleia da República. E este é um aspecto que temos que dizer claramente, e não se pode criar a expectativa de que problemas que não foram resolvidos vão ser resolvidos aqui na Assembleia da República, porque não vão ser. E quem diz o contrário, ou quem cria essa expectativa, está de facto a criar expectativas erróneas, porque a competência da regulamentação é governamental. É do Governo e não da Assembleia da República. E, portanto, este é dois pontos essenciais que nós queríamos aqui reafirmar. Posto isto, estamos em processo de especialidade de três projetos de lei. Três projetos de lei que já fizeram o favor, era uma das questões que eu tinha para colocar, de análise, qual é a análise que a União das Medicinas Tradicionais tem destas matérias. Tenho uma outra pergunta, que já responderam, porque desde o início referiram o parecer da Autoridade da Concorrência. Nós já tivemos a ocasião de ouvir aqui a Autoridade da Concorrência e lemos o parecer. E o parecer é muito claro. A recomendação que fazem, e era sobre essa recomendação que eu gostaria também de vos ouvir, porque a recomendação no ponto 88 termina que seja promovida no âmbito das competências constitucionalmente conferidas ao Governo a regulamentação do enquadramento fiscal, a que estão sujeitas as prestações de serviços da acupuntura, de modo a assegurar a neutralidade da tributação destas prestações de serviços em sede IVA, independentemente de as mesmas serem fornecidas por médicos no âmbito das competências reconhecidas pela respectiva ordem ou por profissionais de TNC, nos termos da Lei 71/2013, formalizando a classificação destes profissionais enquanto outras profissões paramédicas. É isto que diz no parecer, e foi isto que foi reiteradamente aqui dito pela Autoridade da Concorrência. O PCP fez a pergunta precisamente à Autoridade da Concorrência se era este, de facto, aquilo que, e o que foi dito foi de, para resolvermos o problema, teriam que ser enquadrados ao abrigo da Diretiva 6ª e que, ao abrigo da Diretiva 6ª, onde se enquadra as terapêuticas não convencionais é nas outras profissões paramédicas. Portanto, aquilo, desde logo, obviamente que não são, não, já ouvimos aqui outras associações representativas de terapêuticas não convencionais. E, portanto, temos ouvido diferentes interpretações das terapêuticas não convencionais sobre, permitam-me o pleonasmo, a interpretação que a Autoridade da Concorrência faz. E se há profissionais de terapêuticas não convencionais que, não concordando no fundamental, porque refere bem que a Lei 45 lhes confere autonomia, mas que aceitam esta recomendação e que enquadrar-se-iam nesta, não vêem problemas em se enquadrar nesta tipologia, permitam-me assim, neste CAI, outros há que têm dito que liminarmente que não aceitam e que não aceitam essa denominação. E, portanto, era ouvir-vos, até porque já o fizemos a outros, qual é o entendimento que têm sobre esta matéria. A outra questão que também aqui já aqui foi referido, que é o facto de não aceitarem que os processos passem da DGAV para o Infarmed. Eu reitero uma pergunta que o CDS também aqui fez. Qual é o entendimento que a União das Medicinas Tradicionais tem sobre esta matéria? Porque o que nos têm dito é que, ao não aceitarem esta passagem da DGAV para o Infarmed, que estariam a evitar um escrutínio e uma avaliação da qualidade dos produtos que prescrevem. E, portanto, porque estamos a falar, e portanto também queria-vos ouvir sobre isso, como estamos a falar, e para o PCP a questão da regulamentação é de facto uma questão de saúde pública, para quem recorre e de proteção para os profissionais, portanto, também em sede deste processo é importante ouvir o que é que têm a dizer relativamente a esta matéria e até que ponto é que já vos foi colocada essa possibilidade e qual é o entendimento que têm sobre isso. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Antes de passar, só dar aqui uma nota em relação, não quero entrar no debate político ou partidário, mas eu não posso ter afirmado que o Sr. Secretário de Estado promoveu uma investigação, tanto quanto a TC nem sequer é uma investigação, portanto, serão ações inspectivas que decorrem até da própria autoridade, que a autoridade tributária tem para desencadear ações inspectivas, portanto, deve existir um critério para fazer inspeções que não dependem, aqui não dependem da tutela política, portanto, penso que deve ser assim, portanto, não poderia acusar o Secretário de Estado, nem este nem o outro, portanto, a autonomia daqui da AT tem em função, é um ato inspectivo, portanto, penso que é isto. Portanto, e já agora também, reconhecer que o processo não é perfeito, não foi perfeito, portanto, senão não estávamos aqui, né? Portanto, e isto assenta em três pilares, portanto, é o pilar da saúde, o pilar da educação e o pilar da fiscal. Eu penso que o pilar fiscal até é o mais fácil, portanto, é o que tem, digamos assim, é aquele que pode ser resolvido de uma forma mais fácil, portanto, eu penso que o mais complicado era aquele onde já se tinha avançado mais, que é a questão da saúde, portanto, e foi esse que deu o impulso ao processo, portanto. Possivelmente também não, as coisas não deviam ser assim, mas eu até penso, portanto, e aqui penso, portanto, não estou a afirmar, que até pelo facto do processo ter iniciado na saúde, portanto, quando foi tratado na saúde não havia a sensibilidade para a questão fiscal, portanto, não foi acautelada naquele momento porque não se tinha sensibilidade para isso, portanto, enquanto que na COFMA há sensibilidade fiscal, na saúde há as questões da saúde que foram tratadas, portanto, eu penso que o processo da saúde avançou e já deu passos significativos, portanto, e temos a questão do ensino que também é importante e que também precisa de ser resolvido, portanto, nós aqui, hoje, a nossa preocupação em sede de especialidade é exatamente a questão fiscal, portanto, e estamos muito focados nesta questão. Já agora passaria, portanto.
Muito obrigada. São muitos e difíceis os temas. Eu vou começar pelo fim, pela questão da passagem ou não, ou da posição da UEMIAN acerca da entidade fiscalizadora dos produtos de fitoterapia. A UEMIAN não se opõe a que a fiscalização seja feita pela entidade considerada apta a fazê-la. Pelo contrário, a UEMIAN advoga uma boa fiscalização, venha ela de que entidade vier. Pelo contrário, a UEMIAN é a primeira a lamentar e a querer que se acabem com as prevaricações e as condutas que violam a legislação em matéria de produtos fitoterapêuticos. É a primeira a desejar que as autoridades atuem. Portanto, eu creio que este ponto é muito claro. O tema está em evolução. Essa é que é a questão agora. Tem alguma coisa a ver com o IVA? Os produtos, a fiscalização dos produtos, tem alguma coisa a ver com o IVA da atividade? Não. É trazer ruído para o processo. E peço a vossa compreensão, com a devida vénia. IVA é IVA, regulamentação do bacalhau é a regulamentação do bacalhau. Desculpem a caricatura, mas é mesmo isto.
Também é bom.
Também é bom e quem sabe, eu sou jurista, quem sabe não terá eficácias terapêuticas, desconheço. Bem, mas Há aqui algum ruído que importa eliminar. Regulamentação da totalidade da profissão é uma coisa, e isto vale também para a doutora Patrícia, se me permite. IVA é IVA, e portanto o nosso raciocínio e a nossa discussão tem que se manter disciplinada, se me permitem. Mas respondendo a este ponto, em nada a UEMN tem a opor. Há inúmeras questões a desenvolver, a tratar, preocupações legítimas e que podem estar por detrás de algumas afirmações mais reticentes, como seja a maior ou menor preparação técnica, vocação das pessoas que estão no Infarmed, que estão habituadas há muitos anos a lidar com produtos farmacêuticos tradicionais. Mas são questões, lá está, que no âmbito deste pacto de princípios que a UEMN propõe, nada como sentarmos e discutirmos, porque em bom rigor, bons profissionais exigentes não podem, em momento algum, estar em desacordo, sejam eles médicos convencionais ou médicos das TNCs. Este é o nosso ponto. E, repito, esse tema nada deve ter que ver com o tema aqui em discussão. Agora, é que tema da equiparação a paramédicos ou não paramédicos, que me parece que pode aqui ser eventualmente um bloqueio, mas eu espero que não. Vamos lá ver. Quando se legisla, resolvem-se problemas da vida, não é? E tomam-se decisões sobre as questões materiais. Depois, há formas técnicas, jurídicas de chegar ao resultado pretendido. Ora bem, o que é que nós temos? Temos que as TNCs são áreas da saúde com autonomia técnica e deontológica. Um médico, um cardiologista, um radiologista, especialista extraordinário de medicina convencional, se calhar pode ter alguma dificuldade em opinar sobre os fundamentos da acupuntura ou da homeopatia. Vamos manter e respeitar o conhecimento técnico de cada uma dessas áreas. É isto que é importante. E nós não podemos inverter a ordem lógica das coisas. Se depois, de um ponto de vista de técnica jurídica ou legislativa, para subsumir uma profissão no número 1 e 2 do artigo 9, eu tenho que dizer que isto vale como se fosse aquilo ou aquele outro, é outra questão. Estou a ser clara? E, portanto, o que eu quero dizer é, realmente, há muitos profissionais das TNCs que estão muito preocupados com a formulação técnica da isenção nas TNCs como uma equiparação à atividade paramédica. E estão preocupados com justiça. Porquê? Porque realmente há umas investidas da ordem dos médicos e de outras ordens no sentido de eliminar a independência técnica das TNCs. E, portanto, a preocupação é mais do que legítima. E tanto é legítima que eu creio até que ouvi aqui o senhor ilustre deputado Ricardo Leão, mas corrija-me se eu estiver errada, dizer que se é equiparação para uma coisa, é equiparação para tudo. Perdoe-me, não sei se disse, confirma que disse? A equiparação, ou foi secretário de Estado, não acolhe essa... Bom, alguém diz... Já é melhor, peço desculpa. Alguém diz que se equipara a paramédicos para efeitos fiscais, equipara-se para tudo. Por amor de Deus, isto não tem fundamento nenhum. Não.
O secretário de Estado disse é que não há equiparação a paramédicos para efeitos fiscais. Há equiparação a paramédicos, ponto. E depois tem o tratamento que é dado pelo Código de IVA em termos de paramédicos. Isso é uma coisa diferente, ou seja... O que ele diz é, não há equiparação fiscal a paramédicos. Há equiparação a paramédicos. E depois isso tem uma repercussão fiscal. Não lhe cabe a ele dizer se é ou não é paramédico. Não é?
Sim, mas nada impede que a lei...
Se for considerado paramédico, ele é direto no Código de IVA, não tem mais discussão. Alguns termos da diretiva hoje... E de acordo com as regras europeias que ele considera e que estão em cima da mesa, se não for considerado paramédico, ele não consegue considerar encaixar no Código de IVA.
Então, a resposta são dois pontos. Primeiro, não é líquido que assim seja, porque há atividades, a psicologia não é médica nem paramédica e, no entanto, é isenta. E, portanto, como é que o Secretário de Estado explica esta disparidade de interpretações? Alguém vai negar que é uma atividade de saúde que deva estar isenta? O que nós temos que ver é aplicar a definição material de atividade de saúde que o Tribunal de Justiça considera que deve estar isenta. O nomen juris, depois, é outra coisa. E, portanto, também o Sr. Secretário de Estado não pode dizer que o que é que a lei pode dizer para querer significar isto, aquilo ou aquilo outro. Não, a lei, o legislador, é livre de dizer equipar para efeitos fiscais. E o legislador também é livre de dizer que estas áreas têm autonomia técnica e deontológica. Depois é assim, mas deixa... De todo. Mas voltando aqui ao parecer... Mas voltando ao parecer da Autoridade da Concorrência, que nós citamos, os dois primeiros pontos das conclusões que eu retomo aqui dizem então que conclui-se que, ao isentar de IVA as prestações de serviços de acupuntura, quando realizados por médicos, ao mesmo tempo que sujeita à tributação em sede de IVA as prestações de serviços de acupuntura efetuadas por profissionais de TNC ao abrigo da Lei 71, o regime nacional em causa cria uma distorção de concorrência. E acrescenta, de acordo com a jurisprudência europeia, o princípio da neutralidade fiscal implica a eliminação das distorções de concorrência. É isto que a Autoridade da Concorrência diz que é preciso fazer, eliminar a distorção de concorrência. Pronto. E depois diz assim, assim sendo... O Governo, sim, porque a Autoridade da Concorrência dirige-se ao Governo, não é? O Governo deve assegurar o respeito do princípio da neutralidade fiscal, porque a violação da neutralidade fiscal, na realidade, é uma distorção à concorrência, por isso que a Autoridade é competente. E, portanto, sugere um caminho. O caminho que a Autoridade da Concorrência sugere é o da equiparação para efeito... Eu vou ler, porque a Autoridade da Concorrência fala em para efeitos fiscais. Está aqui. Mas está aqui. Independentemente de as mesmas serem fornecidas por médicos, no âmbito das competências reconhecidas ou por profissionais de TNCs, formalizando a classificação destes profissionais enquanto outras profissões paramédicas para efeitos de isenção concedida ao abrigo da alínea 1 do artigo 9 do CIVA. Ora bem, a professora Clotilde Palma vai entrar aqui a seguir e, portanto... cada um no seu ramo e melhor do que ninguém poderá esclarecer o porquê da necessidade de enquadrar as TNCs no regime do IVA. Eu não vou querer ter essa autoridade técnica, uma vez que há quem muito melhor que eu o possa fazer. E por isso eu agora espero e até gostava de assistir, se fosse possível, ou alguns de nós, mas o ponto é, e isto só para explicar porque é que parece que há uma disparidade de posições do nosso lado. A razão é esta, é que a equiparação para feitos exclusivamente fiscais aos paramédicos, se assim for, enfim, é uma forma técnica de resolver o problema. Entendido. Se essa equiparação implicar retroceder naquilo que é a consagração e o tratamento com autonomia técnica e deontológica, então não é um caminho.
Só para do enquadramento internacional que nos foi disponibilizado na nota técnica que os serviços prepararam, não foi detectado nenhum Estado-membro que todos se regem pela mesma diretiva. Em que essa situação de equiparação para efeitos fiscais existisse. Nem sequer que fossem tratados de uma maneira diferente. Podem-nos dar esse exemplo de algum sítio onde...
Temos a ficha doutrinária do exemplo da psicologia, que já mencionámos aqui diversas vezes.
Não, temos o Reino Unido.
Nós temos que utilizar estes exemplos do passado para, por analogia, se aplicar às TNCs, não é? Que se calhar é o caminho mais fácil. A psicologia, nenhum de nós, se quiser ir a um psicólogo, tem de ter autorização ou encaminhamento médico. Ou seja, são isentos no seu diagnóstico e na sua terapêutica. Ainda assim, foram isentos de IVA, equiparados a paramédicos apenas para a isenção do IVA. Portanto, quando me diz que não é possível, é. Eles não são paramédicos e estão isentos de IVA, equiparando-se a paramédicos.
É a autoridade tributária que o faz.
É a autoridade tributária que está aqui. Senhora deputada. Nós temos a ficha doutrinária do Ministério das Finanças sobre esta temática.
E, senhora deputada...
Portanto, é possível. Não significa... Não é preciso ser... Repare, não é preciso... Possivelmente está aqui explanado. Teremos que ver.
Oh, doutora Cátia, deixe-me só dizer uma coisa. Embora tenha dito que, entre dentes, que não era exemplo, até ao referendo europeu que dá o Brexit, o Reino Unido fazia parte da Comissão Sim. Europeia e era um dos seus países fundadores. O que eu estou a dizer é que, a nível da legislação do Reino Unido...
Vou responder-lhe entre dentes. Só não é exemplo porque o Reino Unido está excepcionado em muitas diretivas. Eu não sei se nesta também está.
Eu aproveito só, e como ouvi tanta coisa sobre a credibilização, e agora atalho fãs para não tirar tempo à doutora Daniela, de informar os senhores deputados, visto que eu vi que não havia essa informação, que a A3ES disponibilizou 5 cursos de osteopatia em universidades oficiais, desde o Instituto Piaget à Cruz Vermelha Portuguesa, e que, mesmo sendo o Reino Unido exceção, grande parte da facilitação que ainda está, e gostaríamos de ver os nossos colegas no mesmo ponto, porque é isso uma das coisas que nós queremos também, foi da regulamentação a nível do ensino superior, estar mais ou menos creditada com os mesmos créditos, etc. Como eu tenho aqui, porque eu tenho aqui uma declaração do Ministério do Ensino Superior, e só atalho de foice, que isto é ruído de fundo, mas precisa de ser dito, o senhor bastonário da Ordem dos Médicos não representa a sua classe. Eu, felizmente, tenho aqui muita carta de muitos clínicos, e estou a falar de diretores do hospital, Jorge Mineiro, João Noronha, etc., etc., António Cartucho, a colaborarem e a darem a sua valência à. Portanto, aqui há... E isto foi só a nível da... Atalho foi-se e a nível da credibilização das terapêuticas não complementares. Porque eu não sabia que o Instituto Abel Salazar no Porto poderia dar baba de caracol, não é? Porque se no Instituto Abel Salazar há terapêuticas não convencionais a serem elaboradas, desculpem, mas aqui há uma incongruência. Desculpa. Não. Okay.
Vamos lá ver. A técnica legislativa, para lá chegar, eu passo o testemunho para a professora Clotilde, que vai entrar aqui a seguir e, portanto, com muito mais autoridade, entrará nesses meandros. Porque o tema não é assim tão linear e tão... Agora, o tema das cédulas, vamos lá ver. A Ordem dos Médicos existe há 70 anos. Se nessa altura existisse IVA, digam-me lá, senhores deputados e senhoras deputadas, espera lá, só depois de haver Ordem dos Médicos e depois deles terem cédulas é que vamos isentar. Então o que é que os senhores... Perdão?
Só a IVA desde os anos 90.
Não, mas ouça, isto é uma caricatura.
Sim, eu percebo, eu também
é uma caricatura. Depois temos outra questão, e desculpem-me agora todos os partidos aqui representados, mas em Portugal, infelizmente, todos nós cidadãos lidamos com o caos legislativo do nosso país. Todos os agentes económicos lidam com o caos. É o caos total. As escolas estão defrontadas com o caos da regulamentação do ensino superior, já lá vou, e os profissionais são prejudicadíssimos com o caos administrativo que graça. O que é que acontece? Há cerca de 3 mil pedidos de cédulas apresentados na autoridade, na ACSS. Contudo, a informação que nos tem chegado é que não há recursos que consigam dar vazão aos pedidos. E, portanto, há uma pilha de pedidos que estão para ser apreciados. Pode fazer careta, senhor deputado, mas é a nossa vida. É assim neste tema, como é em muitos outros. Eu sei, eu percebi, eu não estou a criticar, estou a sentir a sua solidariedade, mas, portanto, sim, mas o que eu quero dizer muito claramente é que as cédulas, não me espanta, constrange-me, estão-me a faltar aqui alguns adjetivos mais, mas sim, não estou a criticar, eu percebi. Deixe-me só, por isso... Vou já, mas é que há só aqui mais duas ou três coisas rapidamente. O tema das cédulas, por favor, não tem nenhuma relevância para o caso. Não tem. Não pode ter. Só teria se a legislação e a regulamentação funcionassem bem. Por outro lado, expliquem-me como é que durante 30 anos, vou colocar o horizonte temporal, a barreira temporal nos 30 anos, que se praticam terapêuticas não convencionais em Portugal e a autoridade tributária sempre resolveu o problema isentando e agora descobriu que afinal precisa de uma cédula. Mas porquê? E dantes? Os processos eram todos ilegais? Não. Portanto, isso não é tema, não é tema, é um problema porque a regulamentação e a situação e a confusão legislativa é enorme, mas não tem que ser trazida à colação para aqui. Como não tem nada que ver o ensino superior? Eu explico. O ensino superior está à espera de uma portaria, mais uma vez, uma portaria do ensino superior. De resto, a UMN vai pedir à comissão competente que chame a A3ES a prestar esclarecimentos sobre a situação a este respeito, porque é importante que haja uma atitude colaborante da A3ES para permitir que haja ensino superior nas TNCs. Não é o Parlamento a aprovar e a reconhecer as TNCs e depois, por via do ensino, matar completamente a classe, que é esse o risco que está em cima da mesa. Mas a UMN e outras entidades, as escolas que têm lecionado bons cursos nestas áreas, estão a fazer um trabalho muito sério, jurídico e técnico, no sentido de se finalmente aprovar um regime, uma regulamentação, a dita portaria que está prevista no artigo 19, número 6 da Lei 71/2013, para que se criem condições para as escolas que têm lecionado e outras novas que apareçam no mercado, criem as primeiras licenciaturas. É muito complicado, por exemplo, não há doutores em doutorados em Portugal, ou mestres, ou licenciados em acupuntura ou fitoterapia, porque não existia. E, portanto, é o problema da galinha e do ovo. Isto quer dizer, não é inteiramente, porque há algumas disciplinas que são de medicina convencional, mas das duas a uma, ou há reconhecimento de diplomas na União, ou extra-União, o que não é fácil, ou então há reconhecimento de especialistas, mas é um processo complexo e, portanto, as escolas têm que fazer um grande esforço, as atuais, para fazerem a transição para o ensino superior, mas o Ministério do Ensino Superior e a A3ES também têm que usar as faculdades que o RGES, que é o Regime Jurídico do Ensino Superior, e o RGGADES, que é o dos graus académicos, também é um tema que estamos a estudar. De resto, estamos a publicar hoje um parecer a esse respeito e faremos chegar aqui à Assembleia da República, naturalmente. Mas, enfim, não é, e desculpa agora outra vez, Sr. Deputado Ricardo Leão, não é a A3ES que vai dizer se a acupuntura afinal é eficaz ou não. Não é. Quando perguntou, mas vamos ver o que é que diz a A3ES a este respeito para saber se isentamos de IVA. Se calhar estou a fazer ali, mas foi aquilo. O que a A3ES diz ou pensa sobre a eficácia da acupuntura não lhe compete a ela discutir. Compete informar-se junto de quem sabe sobre... Compete à A3ES informar-se e usar peritos nas áreas das TNCs para fixar bons ciclos de estudo, para acreditar bons ciclos de estudo e não os de vão de escada, que nós também não queremos. Portanto, eu não sei se deixei, ajudem-me algum, agora estou aqui a sentir a pressão. Cientificidade é também um mito, é um mito. Há dezenas, centenas, há publicações referenciadas que usam critérios científicos ocidentais que demonstram a eficácia das TNCs. Só uma frase muito... Agora, uma última caricatura para ficar no vosso espírito, se me permitem. Se eu aqui hoje disser que o céu é azul, mas aqui a minha amiga Cátia, a doutora Cátia Antunes, disser, não, espera, primeiro eu tenho que fazer um estudo científico. Bom, está bem, então a doutora Cátia vai fazer o seu estudo científico. E o estudo conclui assim, bom, o céu é azul. Pois, eu não disse. Não, o céu só passou a ser azul depois do meu estudo dizer que ele era azul. Até então não havia cor no céu. O que é que eu quero dizer? Estas medicinas naturais, algumas delas estão consolidadas há milhares de anos. Estão consolidadas porque foram demonstrando empiricamente a sua eficácia. Se hoje em dia queremos passá-las todas pelo crivo passador, o crivo da ciência do século XXI, com certeza vamos, esse é o caminho do progresso. Mas não vamos pôr um ponto final na realidade e matar tudo e agora vamos demorar 100 anos ou 200 anos até passar tudo em revista. Isto é absurdo. O céu já era azul hoje, antes de haver um estudo que o dissesse.
Desculpa. Obrigado, Sra. Doutora.
Agora só para os senhores deputados, vão ver o nosso professor Dr. Jorge Esteves, que é examinador externo da Ordem Britânica dos Osteopatas, está neste momento na Coreia a expor um estudo português sobre o desenvolvimento muscular a nível da bacia por estímulo de terapia manual e transdução.
Obrigado mais uma vez. Agradecemos os contributos, as preocupações, as pistas que nos trouxeram aqui hoje. Mais uma vez, obrigado. Vamos continuar o nosso trabalho.